Muito boa tarde a todos. Boa noite. Bom, e hoje também a gente vai finalizar a nossa série sobre esperanças em dias difíceis. Trilhamos aí o caminho da Páscoa e semana passada foi a data da Páscoa. E agora a gente vai falar sobre as últimas palavras de Jesus, mas não sem antes lembrar rapidinho o que a gente já viu. A gente lembrou que começou falando que arrependimento não mata, falando sobre a história de Judas e Pedrão. Falamos também sobre a última festa, aí a ceia, onde Jesus participou ali com os seus 11 discípulos, provavelmente. O Judas já não estava ali. E celebramos a ceia do Senhor naquele domingo, primeiro domingo desse mês. Falamos sobre a crucificação de Jesus no maior drama da história, há dois domingos atrás. E na semana passada falamos sobre a maior esperança da história, talvez num texto inesperado ali de 1 Coríntios capítulo 5, falando sobre a ressurreição, sobre o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. E hoje a gente vai falar sobre um negócio que eu acho que a gente pode tirar não só para a nossa própria vida pessoal, familiar, individual, mas também como igreja. Hoje eu vou fazer uma proposta aí para a gente pensar como igreja aí para os próximos anos, quem sabe, para a gente iniciar um pensamento sobre missão de vida, missão de igreja. Mas não sem antes pedir a direção e a bênção de Deus. Se você quiser abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos aqui ou em casa, fique à vontade para nós nos unirmos em oração. Senhor, nós somos gratos a Ti por podermos abrir a Tua palavra, podermos lê-la, podermos tê-la em nossa língua, podemos conversar sobre ela sem medo ou represária externa. Obrigado, Pai, pela liberdade que o Senhor nos dá em nosso país para isso. Obrigado, Senhor, obrigado. Queremos pedir a Tua bênção, Senhor, sobre a nossa igreja, a Ibira, os que aqui estão, aqueles que estão acompanhando-nos de casa, sobre toda a Tua igreja que está reunida nesse momento, seja onde for, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar aos nossos corações, a começar pelo meu, Senhor, que a gente saia um pouquinho mais próximo de Ti, com a nossa vida mexida, onde precisa ser mexida, acalmada e apaziguada, esperançosa em Ti, Senhor. Ajude-nos a termos o coração aberto para aprender do Senhor. É o desejo do nosso coração. No nome de Jesus. Amém? Amém? A gente vai se deparar hoje com as últimas palavras de Jesus. Ele já havia morrido, já tinha ressuscitado, tinha voltado, e aí falou algumas últimas palavras. Vou contar uma história do meu avô. O pai do meu pai, ele trabalhou na Comgás por muitos anos, e no fim, perto de se aposentar, ele começou um ministério na igreja, foi pastor por mais de 20 anos numa igreja aqui em São Paulo, aí foi para Santo André, ficou pastoreando uma igreja lá por quase 15 anos. Aí ele falou, bom, agora tá na hora de eu me aposentar, né? Vou descansar. Aí sabe aquela coisa? Carioca, meu avô era carioca. Foi pra praia, né? Carioca queria morar na praia. Aí ele foram comprar uma casa em Peruíbe, um pouco mais pra frente lá de Itanhaém, e aí chega em Peruíbe e meu avô era crente, né? Aí falou, bom, vamos na igreja. Foi procurar a primeira igreja batista de Peruíbe. Aí ele ia se aposentar, né? Aí ele chega na igreja, adivinha? Sem pastor. Aí ele pensou que ia se aposentar, ficou ali na igreja ajudando por alguns anos com o pastor da igreja. E passado alguns anos, a velhice chega, né? Isso foi lá, talvez 2010, 2009, 2008, essa história que eu vou contar. Ele faleceu, acho que 2012. E já, eu acho que o Alzheimer já estava pegando, já não estava muito bem, mas quando a nossa cabeça está cheia de uma coisa, até nas nossas momentos de não muita lucidez, a gente fala do que o coração está cheio. E aí um belo dia, na sala da casa do meu avô, na praia, estava minha mãe, meu pai, meus irmãos, eu não estava aquele dia, não sei porquê, e aí meu avô levanta, é meio da tarde, aquele sol trincando. Bom, irmãos, muito boa tarde. Nós estamos nos reunindo nesse momento para a Assembleia Extraordinária da Igreja Batista em Peruíbe. Nós vamos ordenar neste domingo o irmão Fábio, por favor, meu irmão. Fábio, por favor, fique em pé que vamos ordenar o irmão ao Sagrado Ministério de Pastor. Então, as últimas palavras a gente não esquece, né? Essa foram uma das últimas. Ele já não estava muito bem. Ele falou algo parecido com isso. O meu pai, não faz muito tempo, falou que o céu era um lugar muito bonito. Ele queria comer a banana do quintal lá que ele plantava, estava pensando no figo que ele plantava. Uma das últimas coisas que eu lembro do papai balbuciando para mim foi assim, ó. perguntando, não sei se da minha mãe ou da mãe dele. Eu acho que das duas. Ele era muito objetivo, né? Sempre queria... Não ficava perdendo tempo, não era de falar muito. Então perguntou de quem ele mais amava, né? As últimas palavras revelam muito daquilo que a gente vive, daquilo que a gente é, daquilo que a gente caminhou, legou durante a vida inteira. E com Jesus não foi diferente. Depois que ele morreu, ressuscitou, ele apareceu ali para os seus discípulos e ele começa o texto lá de Mateus 28, no versículo 18, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Bom, antes disso, né, a gente vai tentar falar as coisas de cor, esse a gente sabe, mas eu esqueci de falar do começo. Então, Jesus aproximou-se, isso é legal, ele se aproximou e disse: foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, aí você sabe provavelmente esse texto. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, ou todos os dias, né? Uma outra versão dizia, até o fim dos tempos. É nisso que a gente vai se debruçar nesse fim de tarde. Uma missão de vida. Uma palavrinha que talvez destaque e conecte os três versículos e nos ajude a dividir o texto em três pontos é toda. Então toda autoridade foi dada a Jesus para que o evangelho ali fosse pregado a todas as criaturas. E aí na NVI não dá para falar o toda, né? É sempre estarei com vocês, mas se pegar uma versão paralela aí vai estar todos os dias. Então a gente vai ver aqui o comissionamento que o próprio Cristo fez, depois a missão que ele deixa. E uma promessa de esperança no final. Presta atenção como esse negócio é legal. Jesus aproximou-se. Jesus chegou perto dos seus discípulos. O movimento de Deus na história vem sempre assim. Lá no Éden, depois do pecado, o homem ele se afasta de Deus. Ele se esconde, né? Pega ali as folhas de palmeiras e coloca ali para se esconder. Esconder as suas vergonhas. E Deus vai a o quê? Opa, procurando. Como se Deus precisasse procurar, né? Como se ele não soubesse onde o homem estava, né? E aí, Deus que vai atrás. Aqui de novo, Jesus aproxima. Jesus chega. Eu fico imaginando assim, ele chegando numa boa, em paz, tranquilo, querendo conversar, bater um papo com aquela turma. E aqui estão registradas as últimas palavras de Jesus. As últimas coisas que ele disse. Certamente tem valor, tem a sua importância, as últimas palavras que ele diz. E aí ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele que, segundo Hebreus, é o Criador de tudo pelo poder da palavra, ele sim detém toda a autoridade. Se a gente volta alguns capítulos em Mateus mesmo, no capítulo 4, tem uma cena que talvez você se lembre, que é quando Jesus é tentado para ter autoridade e poder. Porque chega um tal de coisa ruim, Satanás, o demônio, o capiroto, como você queira chamar, e chega lá para Jesus e fala, ô Jesus, tá vendo todo esse monte aí na frente, esse reinado todo aí, todo esse espaço? Olha, se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo isso aí. E Jesus responde a ele falando, olha, não é bem por aí. Ao Senhor teu Deus somente prestará culto. Então, ele que queria usurpar ou negociar a autoridade dele, ele fala, eu tenho toda a autoridade. O próprio Pai me deu toda a autoridade. E isso, agora imagina uma cena. Um caminhão carregado de refrigerante, aí, pesado, vem numa descida íngreme lá da Vila Mariana em direção à Baixada aqui de Ibirapuera, vem descendo ali a Borges Lagoa, Pedro de Toledo, descendo, e os faróis estão quebrados ali. E aí, naquele momento, o caminhão vinha rápido. E aí tem um guardinha da CET, e ele tá ali com as suas gesticulando, apitando, e para aqui, para ali, e ele vai ver aquele caminhão que ela já manta vindo lá, ele levanta a mãozinha, pi, pi, apita, e o que o caminhão faz? Freia, breca e para. Por quê? Aquele guardinha da CET, ele tem autoridade. Ele, com um gesto, ele levanta a mão ali, apita e para a jamanta. Ele para um caminhão. Agora imagina, se um guardinha da CET, que às vezes você não respeita muito, né? Se para em lugar que não pode, essas coisas, né? Mas isso deixa para outro dia. Tem autoridade sobre um caminhão desse tamanho? Imagina o Senhor Jesus Cristo que criou os céus e a terra. Você acha que ele fica faltando em alguma coisa de autoridade e poder? Ele tem toda a autoridade. Ele tem todo o poder. Nada, nada foge do controle. Não tem um fio de cabelo que não caia da nossa cabeça? Tem para alguns que não tem muita dificuldade esse assunto, né? Para outros tem mais dificuldade. Tem os caras que têm cabelo pra caramba, viu? Não sei como. Mas nada foge do controle de Deus. Toda autoridade lhe foi dada. Ele tem tudo sob o seu domínio. Tudo abaixo da sua ordem, do seu governo. Nada foge do controle de Deus. Então, já que toda autoridade foi dada a Jesus, ele vai, portanto, e vai dar uma missão para a nossa vida. A missão para a minha vida. E a missão que muitas vezes, talvez você já até ouviu a falar, ou leu isso, talvez. Mas como alguns dizem, talvez a maior missão, às vezes, é uma grande omissão. E eu queria propor hoje que isso se tornasse uma real missão na nossa vida. E aí a gente vai ler esse texto um pouco mais de cuidado. Diz aí no versículo 18: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e segue a conclusão no 20, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Ele fala: vão, fazei, ensinando e batizando. Fazer discípulos, né? O verbo principal aqui é o imperativo. É o fazei discípulos. Se você pega a versão anterior, a revista atualizada, tá ide, né? Talvez você decorou assim. Essa aqui tá vão. E aí, na real, a ideia aqui é mais um indo. Enquanto você vai, enquanto você tá andando, enquanto você está trilhando a sua vida. É um gerúndio. Por isso que é indo, batizando e ensinando. Essa aula de português você não fugiu, né? Ainda mais se você trabalhou no telemarketing enquanto você era mais novo. Estou verificando. Então você já está ouvindo isso depois de velho, recebendo essas ligações. O ponto aqui é fazer discípulos. Enquanto a vida acontece, enquanto a nossa jornada corre, fazer discípulos. E agora vamos nos debruçar um pouquinho sobre isso. Discípulo, né? Um discípulo é aquele que tem um mestre. Um discípulo é aquele que está disposto a ouvir alguém que quer lhe ensinar. O discípulo tem o seu mestre como referência, tem no seu mestre alguém que tem algo realmente a acrescentar na sua vida. Às vezes, eu acho que a gente tem aqui dois extremos que são perigosos. Um é daquele que só acha que precisa receber, que acha que não tem nada a oferecer. E é interessante que aqui nós estamos nos deparando com um evento que é bastante basilar e primário do evangelho, do cristianismo. Jesus acabara de morrer e ressuscitar e ele fala: vão e façam discípulos. Imagina se aquela turma fala: não, peraí, eu não tenho um mestrado aqui com Gamaliel, eu nunca estudei aqui com sei lá quem, eu não tenho o que ensinar. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender. Olha, isso é bom. É louvável e legal quando a gente está sempre disposto a aprender. Pô, isso é super válido, oportuno. Acho que todos nós temos sempre o que aprender. Eu tenho muito ainda, nesse sentido, o que aprender. Agora, sempre a gente tem alguma coisa a ensinar. Sempre a gente tem alguma coisa a compartilhar, a ajudar e acrescentar na vida de alguma pessoa. Então, vão e façam discípulos. Uma das coisas que a gente precisa combater e ter claro isso na mente. Eu posso ajudar. Eu tenho algo a acrescentar certamente na vida de alguém. E não que, como agora o professor do seminário lá, Uziel, dizia, não que a debilidade do meu amigo, do meu próximo, é o meu parquinho de diversão, que eu vou ficar miserável, por que você fez isso? Você não sabe. Não, é o meu campo de atuação de graça, de bondade, de misericórdia, para restaurar, reanimar, trazer de novo à tona, para apontar para aquele que resolve o problema, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, essa é uma coisa que eu acho que a gente precisa ter claro na nossa mente, que sempre a gente tem alguma coisa a ajudar. E agora, um outro problema é, às vezes, quando a gente vai para o outro extremo, no sentido de eu sou bom, eu sou, não é Roberto Carlos, né? Mas essa daqui é antiga, hein? Essa esse cara sou eu, né? Sabe essas coisas que não tem, é irrepreensível, nunca tá errado, não é capaz de ter uma chamada de atenção, porque não erra, é inequívoco. Agora os maridos podem prestar mais atenção nessa fala minha aqui. Ei, cara, a gente erra. Agora as mulheres gostaram, né? Tô vendo as irmãs aqui todas felizes. Agora, irmãzinhas, também, às vezes, vocês também pisam na bola. Não tem jeito, não tem nem pra um nem pra outro. Nós todos, principalmente no relacionamento aí, marido e mulher, temos que ser repreensíveis e prontos a ser um discípulo. E aí, queria trazer isso na nossa realidade bira latente aqui, né? Quem tem sido o principal discípulo da sua vida? Se você olhar a trajetória da sua vida, hoje, quem é? Talvez seus filhos? Talvez alguém fora do casamento aí, alguém que você esteja ajudando, colaborando? Beleza, esses são importantes. Mas é o seguinte, se eu não cuidar da minha esposa em primeiro lugar, o que adianta eu cuidar dos meus filhos? Nada. Se a Flávia não cuidar primeiro de mim, o que adianta ela cuidar das crianças? O meu primeiro campo de atuação ministerial como homem, não como pastor, não como qualquer outra coisa, é a minha esposa. A esposa é um marido. Então, fazer discípulos começa no nosso lar. Se a gente não consegue cuidar no nosso lar nisso, dificilmente isso vai extrapolar para outro lugar. Então, vão e façam discípulos nessa realidade de um levar o outro para mais próximo de Cristo, do Messias. E isso, às vezes, fica tão desconectado da nossa realidade, tanto no lar quanto nas outras áreas de atuação, que eu queria provocar mais uma pergunta. Qual foi a última vez que você fez alguma oração do tipo, Senhor, nessa conversa aqui, eu não sei o que eu vou falar, mas me ajuda a colocar o evangelho aqui, a falar de Jesus. Esse cara tá precisando de Jesus. O que esse cara tá passando? O que essa pessoa tá vivenciando? Não tem outra solução a não ser o evangelho. Quando foi a última vez que passou isso na sua cabeça? A que você orou alguma coisa assim e falou, Senhor, me ajuda a colocar o evangelho nessa conversa aqui. Ei, eu tô falando isso porque eu tô falando pra mim também. Às vezes a gente vai vivendo a nossa vida, vai levando a nossa jornada de vida como uma vida leva eu, e a gente esquece das coisas elementares e basilares. Ei, mais importantes, Jesus falou isso quando eram as últimas palavras dele. Você acha que ele ia falar qualquer coisa? Você acha que ele ia jogar palavras ao vento? Ele ia falar o que é importante. Essa semana é bom a gente estudar a Bíblia, que aí as coisas acontecem, né? Fui com um cara pro interior, aí a gente ia conversando, e ele não parava de falar, né? Falava pra caramba. Isso me veio na mente, falei, caramba, esse cara precisa de Jesus, porque não tem jeito. A oração até que eu fiz, né? Mas quantas vezes eu deixei de fazer? Quantas vezes a gente perde as oportunidades de falar de Jesus? Isso, uma vez me perguntaram, Betinho, como que a gente faz pra chamar as pessoas pra igreja, pra levar as pessoas pra perto de Jesus, pra perto de Deus? A nossa boca vai falar daquilo que o coração tá cheio. Eu ultimamente tenho uma certa facilidade de falar talvez sobre criação de filho, sobre investimentos, não que eu saiba, né, mas porque eu sou curioso. Alguma coisa de engenharia a gente ainda lembra, né? Mas e da Bíblia? As nossas conversas no dia a dia, a gente fala dos mais diversos assuntos, né? E aí, aonde que entra? A gente tá lendo a Bíblia na igreja, né, Bíblia? É, estamos lendo. Mas um incentivo aqui é, leia dois ou três. Não deixa pra depois. Não deixa pra depois. Como que a gente vai conseguir discipular, falar de Jesus se a gente não o conhece? Qual a forma de conhecê-lo? Aliás, sabia que dá para você ser discípulo de Jesus ainda hoje? Dá para ser discípulo de Jesus. A gente tem que cantar aquela música que é para o público da nossa comunidade, né? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Acho que a gente pode colocar essa no próximo domingo. É assim, a gente vai ser discípulo de Jesus assim, é conhecendo. A gente cantou há pouco sobre conhecer a Deus, é conhecer a Jesus. Oséias fala, né, que eu sigo em conhecer e prossigo em conhecer o Senhor. Virou até música isso. Como que a gente vai ser discípulo de Jesus? É assim, esse é o caminho. Esse é o norte a trilhar, o que fazer. E isso se desenrola no mais natural da vida. É enquanto a gente vai vivendo, é enquanto a gente vive. O trânsito, às vezes, é uma bênção que nos ajuda a ouvir um bom podcast. Quando a gente está fazendo exercício físico, você pode colocar no seu celular, pôr lá um negócio no ouvido. Ocupe seu tempo com coisas boas. Tanta coisa preciosa aí. tanta coisa. Ah, você pode ouvir livro. Tem, você já ouviu falar nisso? Tem aplicativo que você ouve livro. É, você talvez está com dificuldade de ler, põe lá para ler, vai dar uma volta com o cachorro. Todo mundo tem, todo mundo não, muita gente tem cachorro, então põe lá, aproveita o tempo, não desperdice. Vocês acham que eu tenho estudado só nesses momentos, isso é precioso. Agora estou tentando andar de bicicleta para ficar menos sedentário, põe um negócio no ouvido e vambora, vamos lá. E Deus nos guarde para não ser assaltado, né? A oração que a gente faz em São Paulo, mas vamos aproveitar o tempo? Você tá lavando a louça. É, vai, eu vou ouvir alguma coisa. Ajuda em casa, teu esposo vai ficar feliz e você ainda vai aprender mais sobre Jesus. Esse é o caminho do discipulado. E aí é legal que o alcance disso, né? Vão e façam discípulos de todas as nações. Nação não exatamente nação brasileira. Se a gente for pensar hoje no Brasil, tem não sei quantas etnias diversas e variadas. Lembra ano passado que a gente teve, ó, em alguns momentos, um casal precioso conosco aqui, o Alfredo e a Tati? Por conta do Davizinho, o filhinho deles que teve um probleminha no coração. E eles estavam trabalhando numa tribo, o Waiwai, ali na região de Roraima, Boa Vista, no alto, né? E dentro dessa tribo Waiwai, tem outras tribos Waiwais que falam outro dialeto Waiwai. E nem todas eles têm a Bíblia, por exemplo, no seu idioma. Então, todas as nações. É, até que todo esse povo. Isso a gente está falando do Brasil, imagina. Tantos outros lugares no mundo conheçam a Jesus. E hoje tive a oportunidade de conversar com um pastor experiente, vivido, que trabalhou por anos na Romênia, depois foi para a França, ficou lá uns 7 anos e voltou para a Romênia recentemente. E ele conversava, falando comigo, que o desafio deles hoje da igreja lá na Romênia são dois. Um, no curto prazo, de receber refugiados por conta da guerra na Ucrânia. E ele falou que isso foi uma bênção, porque na Romênia eles ficaram por muito tempo impedidos de fazer o que a gente fez aqui no Brasil com uma certa facilidade de se encontrar. E a igreja deu uma amornada. E muitos acabaram se dispersando. Agora, vindo os refugiados, ali é caminho, o caminho, o ponto de parada da Ucrânia, né? Bucareste, ali é a capital da Romênia. E ele falou que isso foi uma bênção. Ele falou, claro que a guerra é horrível, terrível, tudo você já sabe, mas para a igreja, esse movimento foi bom, porque a igreja pegou no breu e ele contava que tinha, num belo dia lá, um monte de refugiado deitado numa salinha e deram uma espaçada ali nos colchões para ter o encontro da turma da Ibira, deles lá, das crianças. Porque a igreja precisa continuar. E é impressionante que a turma começou a voltar mais, a ficar mais presente. E aí um outro questão de discipulado que ele chamou a atenção, e eu acho que eu nunca vou me esquecer disso, é que eles estão começando a discipular as pessoas, a cuidar da turma. Sabe para quê? Agora pasme. Para que aquela igreja seja uma igreja perseguida. Para que aquela igreja seja uma igreja capaz de sobreviver no escondido, no submundo. Porque a pressão estatal de combate à religião está tomando proporções inimagináveis. Não piorou por conta da guerra. Porque aí a igreja precisa abrir a porta, né, para receber refugiado. Agora, ele contava isso. E não é que eu estou falando de alguém que eu ouvi falar. Não, o cara mora lá. Ele poderia estar aposentado aqui no Brasil. Missionário da Junta de Missões Mundiais do Brasil. Poderia estar aposentado. Mas o coração dele foi se aposentar em Bucareste, na Romênia. Porque ele ama aquele povo. Preparar uma igreja para a igreja perseguida. Esconde Bíblia. É isso que eles estão fazendo ali. O Salmo 119 fala, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Dizia meu avô, hoje estou saudosista. Escondi a melhor coisa no melhor lugar com o melhor propósito. A tua palavra no melhor lugar, no meu coração, com o melhor propósito, para não pecar contra ti. Será que no Brasil a gente vai esperar viver guerra, fome ou nudez, perigo ou espada, para que o discipulado, a vida de discípulo, seja uma realidade? Ô Jesus, tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que a gente se atente. Aproveite a oportunidade. Ele falava, Betinho, o Brasil é muito fácil. Encosta aqui, você pega um Uber, você pode conversar com o cara vai te ouvir. Às vezes o cara, ninguém fala com ele lá. Às vezes tem um cara mais... Mas quantas oportunidades às vezes a gente perde? Deixa passar. E aí, pensando aqui na missão, falamos da missão de vida, agora pensando um pouquinho na missão da nossa igreja. Eu acho que nós, como igreja, a gente tem uma visão clara de algo a ser, né? Uma comunidade, uma igreja, de gente que curte gente, que segue e compartilha Jesus. Mas acho que a gente precisava descer um degrau e colocar o fazer. E aí, uma proposta que me veio esses dias na mente, e a gente pode se debruçar em oração sobre isso por mais tempo, mas ser uma igreja que faz, né, que conduz pessoas a um relacionamento íntimo com Jesus. Então, levar, conduzir, guiar pessoas, gente, igual nós aqui, a um relacionamento próximo, perto, íntimo, que faça sentido com Jesus. Talvez fique aí de sugestão pra gente pensar da nossa vida, o que, que a gente tem vivido, ou como que a gente tem levado a nossa jornada da vida. O alcance a todas as nações. E aí o texto fala, enquanto a gente vai, depois que a gente vai, a gente faz o discípulo, e aí ele fala, tem que demonstrar isso de uma maneira pública. E isso acontece como? É no simbolismo do batismo, do morrer para o velho homem e ressuscitar para um novo homem, dando um testemunho público, claro e evidente, para que todos vejam, eu morri para o pecado. Eu estou deixando a minha vida de pecado ali no fundo daquela água. Simbolismo, né? Não que você não vá pecar mais depois daquilo, e vai ressuscitar, nascer de novo para uma nova vida. Então, Jesus não deixa as coisas em aberto. Ele fala, olha, viva como um discípulo, mas demonstre de uma maneira clara isso para que todos vejam que você morreu para o seu velho homem e nasceu para um novo homem. E para a gente caminhar, que eu vi que a hora acelerou aqui, ele vai terminar a falar do ensinando, que é o que a gente comentou um pouquinho no começo, que todo mundo é capaz de ensinar, explicar, compartilhar algo para alguém. Não tenha a menor dúvida disso. Sempre tem alguém que você pode ser bênção na vida daquela pessoa. Basta a gente sair da nossa zona de conforto, da nossa ambiente confortável, agradável, com ar-condicionado fresquinho, e pôr a cara e a tapa e poder compartilhar, né? Então, essa era a segunda parte aí do façam discípulos. E o que é muito legal no texto é a promessa final. E eu estarei sempre com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos. Aqueles que estão trabalhando fora de casa, um dos momentos mais legais da vida de pai, eu não tenho vivenciado tanto isso, né? Mas é você chegar em casa, abrir a porta e o filho vir te abraçar. Tem coisa melhor? Ainda mais se são quatro. Aí é a pirâmide humana, né? Tem coisa melhor? Não, são coisas muito boas. Eu lembro que a gente fazia isso quando criança. Às vezes, quando eu saio, fico fora durante o dia, assim, às vezes isso acontece. E tem coisa melhor do que receber o abraço de um filho? Agora imagina Deus em relação a nós. Eu nunca vou deixar vocês, eu sempre vou estar com vocês até a consumação, até o fim dos tempos. Nada vai fazer com que a gente fique distante. O tempo tá bom, é dia de glória, a noite foi boa, dormiu bem a noite, eu tô com vocês. Agora, não dormiu nada, aquela noite foi difícil, Deus também está com a gente. O trabalho está apertado. Tem alguém querendo puxar o tapete. Quem nunca, né? Ou quem não está passando por isso hoje? É difícil não passar por isso na realidade corporativa, né? Deus está contigo naquele momento. Está de férias, está curtindo o tempo na praia. Está aproveitando o mar, sombra e água fresca, tomando água de coco. Deus está contigo naquele momento também. Não tem um momento sequer que Deus não esteja com você. Isso é fantástico. Principalmente o dia nos momentos de dor, né? Principalmente nos momentos de dificuldade maior na nossa vida. A gente sabe que a gente pode contar com alguém. Lembra lá do salmista? No salmo mais conhecido, 23? Termina assim. E certamente a bondade e a fidelidade do Senhor me perseguirão. Eu lembro da aula do seminário do Saião falando. É como se estivesse correndo atrás. Imagina a bondade e a fidelidade do Senhor te correndo atrás de você, querendo pegar, querendo te agarrar, querendo trazer você para perto. Esse é o nosso Deus a quem a gente serve. Esse é o nosso Deus a quem a gente vive. E essas são as últimas palavras de Jesus para a nossa vida. Ele tinha todo o poder. Ele teve todo o poder sobre os céus e a terra. E aí então ele disse, meu agente, acorda. Sai aí de Jerusalém. Vão fazer discípulos de todas as nações, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quer saber de uma coisa? Eu não vou largar, não. Eu estou com vocês e não abro. Eu tô com vocês pro resto da vida. Vocês estão aqui, ó, pertinho de mim. Como Jesus mesmo falou, né? Como uma galinha que quer esquentar os seus pintinhos e não vai querer deixar que eles fujam de forma alguma. E pra gente fechar, o Tim Keller conta essa história, agora não lembro em qual livro, mas certa vez pegou fogo numa floresta e a floresta ficou devastada. E ali o pessoal começou a podar as árvores e tal para derrubar o que tinha sobrado ali, que era quase carvão praticamente, até que eles se deparam com um animal, uma ave, em cima de um ninho. E eles ficam surpresos, porque aquela ave era uma fêmea, estava morta. Mas eles olham aquilo e ela estava perfeitinha ali em cima daquele ninho. E aí eles tomam cuidado de ir lá, pegam aquele animal que estava carbonizado, tiram, e no que eles tiram, adivinha? Tinham três pintinhos, três passarinhos vivos. A mãe deu a vida pelos três pintinhos para que eles pudessem ter vida. Ela foi sacrificada no lugar dos três pintinhos. O nosso Senhor Jesus Cristo sofreu muito mais. Ele deixou muito mais do que três pintinhos para fazer a obra dele. Ele jamais vai deixar que a gente passe por circunstância que ele não fosse capaz de suportar, que a gente não fosse capaz de suportar. Ele está como aquela ave em cima do ninho, protegendo, te amparando e cuidando da sua vida, para que eu e você possamos viver uma bela missão na nossa vida. Que isso faça sentido na sua vida, que isso faça sentido na minha vida. Que a gente não saia daqui hoje só, ai, que legal, ou que coisa, já ouvi esse negócio 10 mil vezes, não aguento mais. Reflita, medite. Para que eu estou vivendo? Qual a missão da minha vida? Qual a missão da nossa vida como igreja? Será que conduzir pessoas a um relacionamento íntimo com Jesus seja algo a se pensar? Ou melhor, algo a se fazer e viver? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado. Obrigado porque a gente pode conversar sobre ela. Obrigado porque o Senhor fala conosco, Pai. Obrigado. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Incomode-nos, Senhor, a realmente, poxa, sermos canal de bênção na vida das pessoas que nos cercam, das pessoas que precisam de Ti, seja na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, um desconhecido num transporte. Oh, Senhor, ajude-nos a realmente termos como padrão de vida viver a missão que o Senhor deixou para nós na pessoa bendita do Seu Filho Jesus Cristo. E nós louvamos a Ti, gratos, porque o Senhor jamais nos desamparará, jamais nos deixará. Obrigado porque o Senhor cuida de nós para sempre e sempre. Obrigado pelo Teu amor, ó Pai. Obrigado. Oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.